Hoje nós vamos falar de mais um encontro com Jesus. E esse encontro é muito interessante. Eu estava ansioso para o dia que pudesse ministrar sobre ele com vocês. Que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de número 16. Vai ser projetado ali, você pode olhar na tua Bíblia ou acompanhar a projeção. Diz assim, Mateus 19, 16 em diante. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, ah, tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Até aqui. Essa história é muito interessante. Ela é diferente daquilo que a gente tem ouvido até então. E eu fico pensando que se a gente pudesse ter uma ideia sobre essa história, a gente poderia dizer assim, desfrutar do céu é obra da graça, mas não é de graça. Desfrutar do céu é uma obra da graça, mas não é de graça. A gente pode mudar, desfrutar de bênçãos, desfrutar de Jesus, desfrutar daquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida é uma obra da graça, mas não é de graça. Existe um preço. E hoje eu quero tentar olhar para a história desse jovem e, de uma certa forma, me encorajar e encorajar o seu coração de como, de fato, nós podemos experimentar dessa graça linda, maravilhosa que Jesus tem disponível a cada um de nós e também tentarmos entender o que não é de graça. Se você perguntar para qualquer indivíduo, eu acredito no Brasil, que é um país cristão, acredito que a maioria, se você perguntasse assim, você quer aceitar Jesus, como muita gente já fez isso, né? Você aceita? É claro, quem sou eu? Está doido? Claro que eu aceito Jesus, quem sou eu para não aceitar Jesus? Um dia eu perguntei isso para uma pessoa, e ele falou, ô louco, pastor, quem sou eu? Claro, né? Jamais, Jesus é tudo de bom e tal. Se você perguntar num país cristão sobre Jesus, tem muitos admiradores dele. Muitas pessoas reconhecem muitas coisas a respeito dele. Muita gente, inclusive, professa fé nele. Porém, isso não é suficiente. Porque, às vezes, falar que você quer ter Jesus, que você crê em Jesus, não é suficiente. Você tem que demonstrar isso com as suas atitudes, com o seu coração, com o seu compromisso. É lindo, mas é difícil. E muita gente hoje tem essa história triste do jovem rico. Quer desfrutar das obras de Deus, acredita nos milagres do Senhor, acredita no poder do Senhor, mas não está disposta a pagar alguns preços. E eu quero tentar mostrar isso para você. Por exemplo, esse jovem, quando ele se aproxima de Jesus, nesse pequeno diálogo, existem seis momentos interessantes. Seis. Eu vou falar muito rápido sobre os seis. Seis momentos que podem nos ensinar muito. Quatro desses seis são muito positivos. Eles têm muitas coisas a nos ensinar para a gente experimentar dessa obra da graça. E dois deles são desafios que eu e você talvez precisemos vencer na nossa vida para experimentarmos mais e não cairmos no erro deste jovem. Tudo bem? Então, se estiver aí preparado, se prepare para a largada. O primeiro princípio legal, primeiro ponto interessante é que esse jovem vai até Jesus com uma motivação boa, com uma motivação correta. Ele se aproxima de Jesus com a motivação correta. Motivação é aquilo que te impulsiona, é aquilo que te leva até Jesus. E ele estava sendo levado até Jesus porque ele estava reconhecendo, diante da pergunta que ele faz, que ele não tinha vida eterna. Senhor, o que eu preciso fazer para eu ter? Essa é uma motivação boa. Senhor, o que eu preciso fazer para mudar minha vida, minha história? O que é preciso fazer, Senhor, para eu ser uma pessoa nova? Para eu ter algo diferente, desfrutar dessas coisas que o Senhor anda falando por aí? Reino dos céus, moradas celestiais, não é? Novo nome, lugar que não vai ter mais sofrimento. O que eu preciso fazer? A motivação dele é boa. Ele reconheceu que tinha alguma coisa que lhe faltava. Ele conhecia os mandamentos, ele, inclusive, deixa isso muito claro aqui, mas ele não tinha a vida eterna. Uma lição boa para nós no encontro com Jesus é que quando você se colocar diante de Jesus, procure colocar-se diante dele com as motivações corretas. Com as motivações que têm a ver com o que de fato a palavra de Deus tem para a sua vida. Não vá até Jesus com as motivações erradas. Tem muita gente que quer ir até Jesus com motivações erradas. Tem muita gente que quer ir até Jesus para usar Jesus e não para desfrutar de Jesus. Você entende isso? Tem muita gente que quer o milagre, mas não quer o Deus do milagre. Mas ele, a princípio, demonstra que ele tem uma boa motivação. Segundo ponto interessante nessa vida desse jovem, bem rápido para a gente pensar, é que a atitude dele também foi boa, atitude correta, motivação boa, atitude boa. Esse jovem foi até Jesus. Se você olhar, eu não sei se eles vão conseguir projetar rapidamente aí, mas tem um texto, porque esse episódio é relatado em outros evangelhos. O evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos é mais detalhista, mais sentimental, nesse episódio, lá no capítulo 10 de Marcos, no versículo 17, diz o texto que quando esse jovem se aproximou, aqui nós lemos que ele só se aproximou, mas Marcos diz lá, ó, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs do quê? De joelhos. Atitude correta. Estar de joelhos diante de Jesus, sempre. Estar prostrado diante da autoridade de Jesus, sempre. Estar prostrado diante do poder de Jesus sempre. Ele tinha uma necessidade muito importante, ele tinha algo muito importante que ele estava querendo colocar diante de Jesus, e a atitude dele foi a atitude mais correta. O melhor lugar que você precisa estar é aos pés de Jesus. E de preferência, de joelhos. Curvado, prostrado, rendido, submisso, que você carece de Jesus na tua vida. Num tempo onde nós estamos sendo alimentados no nosso orgulho, no nosso ego, nas nossas razões, eu acredito que a gente precisa voltar a aprender mais o que é estar aos pés de Jesus. Não é só se aproximar, mas é se aproximar com a maneira correta, de joelhos. E a pergunta que eu me faço às vezes é como eu me coloco diante do Senhor? Você tem uma causa difícil como ele? Você tem um pedido difícil, a melhor maneira que você tem que se prostrar, fazer agora na sua vida é prostrar-se aos pés de Jesus, de joelhos, rendidos, submisso, reconhecendo quem Jesus é. Terceira atitude que eu vejo, terceiro ponto dessa história, ele, diante de uma dificuldade extrema, não ficou dando tiro para todo lado, não, ele foi atrás da pessoa certa. Porque não adianta você ter a motivação certa, não adianta você ter a atitude certa, mas você ir atrás da pessoa errada. E tem muita gente hoje que não sabe que a pessoa certa, aquele que de fato é o Senhor sobre todas as coisas, que de fato pode resolver todas as demandas da nossa vida, que é a única fonte de vida eterna, que a única fonte de milagre, de poder e de restauração é Jesus Cristo. Tem muita gente que se ajoelha, mas não aos pés de Jesus. Tem muita gente que passa por necessidades que são reais, mas elas não se ajoelham aos pés de Jesus, elas vão atrás de outros caminhos. E quando eu digo isso para nós, crentes, vamos dizer assim, nós temos que aprender, porque às vezes a gente vai atrás de um homem, de uma mulher, de um líder, de uma líder, não. Você tem algo difícil? Prostre-se diante dos pés de... A pessoa tem que ser a pessoa certa. Pessoa certa é Jesus. Ele é o único. Jesus é o único. Ele não se enganou quando ele foi atrás. Outra coisa boa, eu disse que eram quatro, é a última agora. Ele foi pela motivação certa, ele teve a atitude certa, ele foi atrás da pessoa certa, mas ele também fez a pergunta certa. A pergunta certa. Ele se pronunciou diante da pergunta certa. E aí eu estava estudando um pouquinho sobre algumas coisas que têm a ver com filosofia, e você sabia que dentro da filosofia, só para quem gosta, né, só a título de curiosidade, a grande sabedoria de alguém não está nas respostas, mas está em saber fazer as perguntas certas. O sábio não é aquele que sabe responder. O sábio é aquele que sabe fazer a pergunta certa. E eu não sei se você já reparou na Bíblia, mas quando as perguntas certas são feitas, as respostas de Jesus são maravilhosas. Por exemplo, Tomé, lá em João 14, está a maior tensão entre os discípulos. Você está comigo? Tudo bem? E eles estão ali porque Jesus vai embora, ele está dizendo que está indo embora, já está preparando a casa, já está tudo preparado, a revisão da carruagem celestial está pronta, ele vai subir, e aí o Tomé faz a pergunta certa. Senhor, o senhor está falando de caminho aí, tudo bem, mas que caminho? Que caminho que a gente tem aqui? Pergunta certa. Aí Jesus fica aleluiado, aí no versículo 6 de João 14, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. E você vai perceber daqui a pouco que a pergunta desse jovem vai produzir algo maravilhoso mais adiante que Jesus vai dizer. Então ele fez a pergunta certa. A pergunta certa é sempre muito importante. Às vezes você tem muitas coisas que você está perguntando para Deus, mas a pergunta que eu te faço, ó, as suas questões, os seus questionamentos, você já pesou cada um deles diante de Deus para ver se eles são os questionamentos certos? Porque se você estivesse fazendo questionamento errado, pela sua vontade, pelo seu orgulho, sem entender qual é a vontade de Deus, desculpe eu te dizer, mas Deus não vai te responder. Então, aprenda e tente buscar diante de Deus, através da ação do Espírito Santo sobre a tua vida, fazer a pergunta certa. Legal isso, né? Chegou da maneira certa, teve a atitude correta, não é? Foi atrás da pessoa correta e soube o que dizer. Agora, o que talvez nos impede de experimentar dessa obra da graça que não é de graça? E talvez você está diante de um dilema, diante de Deus, você está clamando, você está pedindo, e você não está conseguindo ver aí alguma coisa acontecendo, e você está meio tenso, está meio tenso. Talvez esteja acontecendo isso com você. A gente tem que entender que um dos pontos também que a gente precisa considerar e fugir dele é que, diante de Deus, o meu amor por mim mesmo precisa diminuir cada vez mais. Eu não me coloco diante de Deus porque eu tenho um amor excessivo por mim mesmo e eu quero que esse Deus trabalhe para satisfazer os meus medos, os meus temores, o meu anseio, o meu ego. Você está entendendo? Tem muita gente que entra em oração com Deus como se fosse um filho mimado. Deus, me dá isso na minha vida financeira, me ajuda nessa coisa no casamento, me ajuda isso na família, me ajuda isso no trabalho, Senhor, me ajuda assim na faculdade, Senhor, me ajuda nesse sonho. Ó Deus, oração egoísta. E o grande problema desse jovem é que o amor excessivo por ele mesmo o afastou de Cristo. E por mais que você esteja perto de Jesus, ou tente estar perto de Jesus, se você não entender que você tem que amá-lo a mais do que amar a si mesmo, de que você precisa se submeter mais a ele do que a sua própria vontade, as suas orações serão ineficazes. O grande desafio da oração de Jesus no Getsêmani, por exemplo, Lucas 22, 42, é assim: eu tenho uma vontade, Senhor. Eu tenho autoridade para ter essa vontade. Eu tenho propriedade para ter essa vontade. No entanto, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. A oração do Pai Nosso, a gente às vezes dá umas mentidinhas na oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6. Porque é tudo maravilhoso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas muito de nós, quando oramos, a gente pensa assim: seja feita a tua vontade conforme a minha vontade, assim na terra como no céu. E é difícil a gente entender que Deus tem uma vontade, que o Senhor tem uma vontade, e diante da vontade dele eu preciso me render. Esse jovem tinha um vazio na alma, e esse vazio da alma se chamava orgulho, amor excessivo por ele mesmo. Bons desejos, boas intenções, não leva ninguém a ter uma relação profunda e eficaz com Jesus. Aí vem a última lição. Tudo bem? Última lição. A última lição é que Jesus não quer as suas ações. Jesus quer o seu coração. Quando ele diz assim: vai, vende tudo aos pobres, tem muita gente que acha que Jesus está falando de caridade. Jesus não está falando de caridade aqui. Para Jesus, caridade é o menos importante. Jesus está falando de qualidade. Jesus está falando de coração. Jesus está falando de integridade. Porque lá no texto de Marcos, de novo, se quiser colocar o Marcos 10, versículo 21, Marcos tem uma... Eu fico imaginando o Marcos vendo a cena, né? O que ele está sentindo. Então, primeiro ele diz que o cara se ajoelhou. E olha que interessante o que Marcos vai falar, que Mateus não falou. Diz assim, ó: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou exatamente porque Jesus sabia que ele era um miserável. E se tem algo que nos aproxima de Deus, é a nossa desgraça, a nossa dor, a nossa miséria. Esse é um ambiente onde o amor de Deus pode agir. Porém, esse jovem não entendeu e ele preferiu ficar com o amor dele e não receber esse amor de alguém que estava diante dele. Você entende isso? Você vê que desafio? O verdadeiro cristão é aquele que se coloca diante de Deus para que a vontade dele seja feita. Mas também o verdadeiro cristão, a pessoa que quer experimentar dessa obra da graça na sua vida, é aquele que entende que o seu coração precisa ser inteirinho do Senhor. Domingo a gente estava, já extrapolei, né? Mas eu já vou terminar. Domingo a gente estava encerrando o nosso curso sobre batalha espiritual na classe que eu estava ministrando na escola bíblica. E é muito interessante o texto de Efésios que diz assim: vocês têm que se vestir completamente. O problema é que tem muito crente que quer colocar algumas peças da armadura e outras não. E aí a área da tua vida que você não cobre da armadura de Deus vira a zona fácil para o diabo trabalhar. Uma fortaleza não vigiada é uma fraqueza. É uma presa fácil. Não adianta eu ter uma fortaleza, se ela não estiver vigiada, ela é fraca, ela é vulnerável. Então, Jesus queria o coração desse jovem. Jesus não queria o conhecimento dele. Jesus queria o coração dele. Quando Jesus disse que somente Deus é bom, Jesus também estava dizendo: você tem que entender que tudo de bom na tua vida não deve partir de você, mas só de Deus. Tudo que é bom vem dele. Por isso o meu desafio para nós nesse encontro com Jesus é: vamos pensar nas ações, nas atitudes e na postura desse jovem. E vamos tentar rever as nossas atitudes, as nossas motivações nos nossos encontros com Jesus. Coloque diante dele as suas necessidades, mas coloque da maneira certa. tem muita gente orando, e eu costumo dizer que tem muita gente que faz a coisa certa da maneira errada. E quem vai orar mais preocupado consigo do que com a vontade de Deus sendo estabelecida na sua vida, faz a coisa certa, que é orar, mas da maneira errada. E esse jovem nos ensina que a gente tem que estar aos pés do Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Você imaginou o que seria a vida desse jovem se ele de fato tivesse feito o que Jesus lhe mandou fazer? Jesus não queria dinheiro. Jesus queria o coração. Jesus quer o seu coração. Ele quer a sua sinceridade. Jesus quer você de verdade, por inteiro e por completo, para que essa obra da graça seja revelada na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe através da sua palavra, que é linda, que é boa e que é perfeita.